Fórum CBN Diário.
Oferecimento Residencial Maria Esther. Seu apartamento agora é flex. Construção Beco Castelo.
Apresentação Renato Igor.
Muito boa tarde, obrigado pela sua atenção, sua companhia aqui conosco. Este é o Fórum CBN Diário, estamos nesta quarta-feira, 16 graus a temperatura. Céu nublado, deu uma esfriadinha hoje, né? Obrigado pela sua companhia. Hoje nós vamos falar de segurança pública. E até no último final de semana, o comandante da Polícia Militar se manifestou de novo, né, a respeito das audiências de custódia e dizendo que elas são um empecilho para a manutenção do suspeito de crime, do criminoso, permanecer detido. A polícia vai lá, prende em flagrante, e aí a gente tem que caracterizar o que, que é o flagrante nesta interpretação. E aí este não fica preso em função do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito das audiências de custódia. O que que isso está implicando no dia a dia do magistrado, do policial civil, da polícia militar? Aliás, polícia militar que foi convidada para participar deste debate e não encaminhou ninguém. 2:08, Fórum CBN Diário, WhatsApp CBN, você participando, interagindo aqui conosco, 9181-3800. Recebemos juiz de direito, Rafael Brinning, que atua na unidade de apuração de crimes promovidos por organizações criminosas. Também aqui o delegado da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, que é o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil aqui em Santa Catarina. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de ambos hoje aqui conosco. Vou começar com o delegado. Delegado, hoje, com relação aí a esta interpretação das audiências de custódia, isso aí traz algum tipo de implicação no dia a dia nas delegacias? Boa tarde.
Bom, inicialmente eu gostaria de salientar que a audiência de custódia ela é prevista no Pacto de São José da Costa Rica, onde consta que toda pessoa presa, detida, retida, deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer as funções judiciais. Então há uma previsão no pacto sobre essa questão e o CNJ, a fim de fazer cumprir essa resolução, essa determinação do pacto, que tem um caráter supra-legal, editou uma resolução dizendo que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou da natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou a sua prisão ou apreensão. Uhum. Então a finalidade é verificar se houve abuso na prisão, se houve abuso com relação à atuação policial. Esse é o grande grande questão da audiência de custódia. Elas têm causado um transtorno, não por sua finalidade, mas porque os presos acabam ficando por um período de até 24 horas nas delegacias de polícia. E ficando preso por 24 horas nas delegacias de polícia, o trabalho dos policiais acaba se voltando para o cuidado desse preso e muitas vezes a sociedade que procura a delegacia de polícia acaba não sendo atendida porque o policial tem que sair da delegacia para fazer o deslocamento e levar o preso para a audiência de custódia ou voltar da audiência de custódia e a delegacia não possui uma estrutura de alimentação, uma estrutura de banheiros e uma estrutura adequada para que mantenha pessoas lá por 24 horas. Então, por exemplo, a Delegacia Regional de Balneário Camboriú, lá na Central de Polícia de Balneário Camboriú, há uma cela que não tem a mínima condição de manter pessoas, porque não tem cobertores, porque não tem camas, porque não tem banheiros. Então, isso acaba fazendo com que o indivíduo preso acabe sofrendo mais do que se fosse encaminhado para o presídio e de lá, depois da análise judicial, ser posto em liberdade. Então, isso causa um transtorno porque a Polícia Civil acaba assumindo uma função de cuidado do preso que não acontecia porque o preso era encaminhado para o presídio e de lá as medidas eram tomadas. E sempre que o preso entrava no sistema prisional, se fazia um exame de corpo de delito para verificar se ele tinha ou não tinha lesão. E hoje nós estamos caminhando para o audiovisual e os autos de prisão em flagrante estão começando a ser lavrados em audiovisual. Então o preso o juiz vai receber o áudio e vídeo do preso, onde ele é inquirido e vai se verificar se ele tem ou não tem lesão. Eu acho que é um caminho também razoável.
Ok, bom, doutor Rafael Brinink, que é juiz de direito, nós temos casos de prisão em flagrante em que, neste novo entendimento, o suspeito acaba sendo solto. Boa tarde, obrigado pela sua presença.
Boa tarde, é uma satisfação estar participando aqui do convite. E eu creio que essa visão é equivocada, porque, na verdade, o que a audiência de custódia permite é uma melhor análise pelo juiz da necessidade de mantê-lo ou não preso, certo? Então, não houve mudança de entendimento quanto à necessidade ou não da prisão. Continua sendo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, né? Que seriam os requisitos da prisão preventiva. Então, assim, eu creio que a audiência de custódia representou um grande avanço civilizatório, sim, em termos seja de direitos humanos, seja para que o juiz faça essa análise tendo melhores elementos para decidir a respeito da manutenção ou não da prisão. Eu diria, Renato, que a audiência de custódia tem quatro principais objetivos. O primeiro, que antes o juiz já fazia por escrito, é analisar a legalidade da prisão. Né? Como você mesmo havia falado no começo do programa, sobre se tem ou não flagrante delito. Isso é uma análise, é uma garantia para o cidadão. A Constituição menciona que ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por mandado. Então, incumbe ao juiz, num prazo de 24 horas da prisão, analisar se havia a prisão em flagrante. Porque prisões arbitrárias podem ocorrer. Não é a regra. De fato, eu não tenho as estatísticas, mas seguramente os 90% das prisões flagrantes há o flagrante.
Tá, desculpa, antes de o senhor completar aqui outros três objetivos, porque até então poderia acontecer o caso de que numa prisão em flagrante ia para a cadeia, né, para o presídio, e a audiência poderia acontecer 20 dias depois, 15 dias depois, uma semana depois.
Sim.
E é isso que se pretende evitar com a audiência de custódia.
É que, na verdade, a audiência que ocorreria depois não é a de custódia. A de custódia é específica para esses quatro objetivos que eu vou mencionar. Tá. Já quando não tinha audiência de custódia, em 24 horas havia, sim, a análise da legalidade da prisão e a manutenção ou não, só que o juiz só olhava o papel, digamos assim. Tá. Certo? E aí, passados, né, a fase dele do preso em flagrante acabar sendo acusado, citado, aí era trazido para uma audiência já de instrução e julgamento.
Entendi.
Ou seja, para oitiva das testemunhas, interrogatório do réu e possivelmente até ser julgado. Isso daí de 1 a 3 meses daí da prisão.
Tá.
Mas já num estágio mais avançado do processo.
Tá.
Certo? Então a audiência de custódia foi instituída para essa finalidade em específico. Então, como eu disse, a primeira, que o juiz tem que fazer agora em audiência, analisar a legalidade da prisão, ver se a prisão foi arbitrária, ilegal ou não. Em decidindo pela legalidade, aí decidi pela manutenção ou não da prisão, e aqui quero dizer, me parece equivocado o entendimento de que a audiência de custódia resultará em mais soltura.
Esse é o entendimento do comandante-geral da Polícia Militar.
Eu quero crer, eu vi as declarações do comandante, não quero crer que seja má fé dele, mas desconhecimento a respeito disso. Eu, inclusive, Renato, trouxe os índices que acho que são interessantes, eu vou aproveitar deixa para já mencionar, se me permites, a respeito dos dados desde a implementação da audiência de custódia aqui, que foi setembro de 2015. Tá? Então os dados dizem respeito a setembro de 2015 a julho de 2016. Foram presos, num total, 950 pessoas. Casos que resultaram em prisão preventiva, ou seja, que não foram soltos, 520, ou seja, 54%. Casos que resultaram em liberdade, 430, ou seja, 45%. Casos que houve alegação de violência no ato da prisão, 217. Ou seja, 22% de cada 10 presos, um pelo menos, certo? Menciona ter sido havido abuso policial.
Qual é o percentual que você falou?
22,84%. Só que isso aqui é bom também dizer que é, isso corresponde às alegações de violência, não o resultado dos laudos. O preso diz que foi... Né? Agora, mais especificamente em relação a julho, esse último mês, foram presos 92 pessoas e soltas apenas 24. Ou seja, 73%, 68 pessoas foram mantidas presas. Então, a Polícia Militar ainda não acompanhou, não tem acompanhado o dia a dia. Eu quero crer que a Polícia Militar fez essa declaração um pouco porque um dos objetivos da audiência de custódia, e aí eu vou mencionar o terceiro, certo? O segundo é mencionar, é analisar a necessidade de manter ou não a prisão. E volto a dizer, me parece que com a audiência, o juiz fica, tem melhores condições para analisar isso, certo? Dá mais elementos para o juiz ver se é o caso de manter preso ou não. O terceiro objetivo é alegar eventual tortura, eventual abuso de autoridade, e nesse sentido, não podemos ignorar que existe também isso, né? E acho que só por isso a audiência custódia já vai, com certeza, reduzirá, porque em 24 horas o sujeito é preso, é trazido, apresentado. Então, se ele tiver com lesões de tortura, isso vai aparecer.
Uhum.
E o último, e aqui quero dizer, muito importante, é o encaminhamento social. E aqui os dados constam que 18% houve encaminhamento social. São pessoas com vulnerabilidade social. Né?
Exemplo?
Seja, por exemplo, andarilhos. Consta que em Florianópolis temos 600 moradores de ruas, 500, 600. Essas pessoas são presas, às vezes, por furto no Big. O cara furtou uma garrafa de Smirnoff, um chocolate, R$90 o prejuízo. Né? O que fazer com um cidadão desse? Então, tem encaminhamento, seja para o albergue, tem encaminhamento para arrumar emprego. E hoje eu levantei a estatística, consta que um desses conseguiu emprego de garçom por encaminhamento nosso.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Também tem educação e saúde. Por exemplo, a pessoa pode estar doente, com problemas sérios de saúde. E além questão das drogas e álcool.
Tá, agora,
o sujeito que tem problemas com droga, sim, e álcool também é oferecido, embora voluntariamente.
Mas o que dá para entender, claro, né? A estatística não tem como brigar com os números.
Uhum.
Mas o que chama a atenção, certamente, é quando trata-se daquele caso com grave ameaça ou com um crime mais pesado e tal, e que cria-se aquela comoção de que, mas como foi preso isso, e já solto e
então,
tal?
Então,
né?
Foi ótimo tu ter feito essa pergunta, porque me parece que a declaração do comandante da polícia decorreu do assalto que sofreu o Cacau Menezes, né? Ele declarou que ele prestou solidariedade.
Tipo assim, nós temos aí essa praga. E não falou essa praga, mas, pô, mas depois dessa audiência de custódia atrapalhou o nosso trabalho, ninguém fica preso, aquela coisa assim.
Só que, assim, não quero crer que é má fé do comandante, mas aí tem que ver o seguinte. O crime que teria sofrido, Cacamonese, é roubo. Ou seja, como o senhor mesmo disse, com um emprego de violência ou grave ameaça. Nenhum, em julho, eu peguei essa, nenhum preso em flagrante por roubo, foi solto. E eu desafio...
Isso no estado?
Não, estou dizendo aqui em Florianópolis.
Esses dados que o senhor trouxe aqui, isso aqui é
isso
tudo...
Isso é só Florianópolis.
Só Florianópolis.
Só Florianópolis desde setembro de 2015.
Tá.
E justo por envolver grave ameaça ou violência e assim haver a consideração de que o sujeito apresenta uma periculosidade, eu desafio o comandante da PM a levantar as estatísticas do estado e mencionar quantas pessoas por roubo,
uhum,
são soltas em audiência de custódia. Eu quero crer que o índice é muito pequeno, muito mesmo.
Tá.
E aqui só para completar, então, o que foram soltos em julho, tá, o mês de julho? Receptação, furto, falsa identidade, Maria da Penha, embriaguez ao volante e um tráfico de drogas que seria considerado privilegiado, e acho que é esse o entendimento do Supremo, talvez que o senhor tenha se referido, que para alguns casos de tráfico de menor gravidade. Então veja, em julho teve prisões flagrante por roubo, nenhum foi solto.
Uhum.
Então...
Quer dizer, com ameaça, né? Com grave ameaça, ninguém foi solto.
E eu digo em nome dos juízes que quero que muito dificilmente... é concedida liberdade provisória logo depois da prisão num crime de roubo.
Uhum. Bom, hoje nós estamos falando aqui da nova interpretação das audiências de custódia. O que a gente está falando aqui é de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né?
Isso.
Que foi de quando?
2015, resolução número 213. Né?
Tá. O questionamento, né, por parte de policiais, tanto policiais civis como policiais militares, de que isso traz aí implicações negativas. Inclusive, doutor Brin, colegas, amigos, né, colegas não, amigos, magistrados do interior do estado me reclamam o seguinte: Renato, uma coisa é você estar aí numa cidade de médio porte, outra coisa é você trabalhar numa cidade de pequeno porte, onde aquele município tem 2, 3, 5 policiais militares. O magistrado reclama o seguinte: Renato, não tem nem condição de fazer audiência de custódia, porque eu estou com preso sem um policial militar para garantir a segurança da audiência, das pessoas envolvidas, do magistrado. Esse é um problema.
É um problema, sim, mas eu outro dia ouvi o desembargador Rodrigo Colasso mencionava disso e disse que é preciso dar um primeiro passo, né? Então, claro que isso são problemas, a falta de efetivo, as distâncias grandes, às vezes tem comarcas com 70 quilômetros, o preso tem que deslocar o preso 70 quilômetros para até a audiência.
O custo disso, o risco disso, né?
Exatamente, tem tudo isso a considerar, sim. Na verdade, a resolução do CNJ mencionou que todas as comarcas, todo o Brasil, a partir de 90 dias de fevereiro, ou seja, acho que maio, teria que estar fazendo. Em Santa Catarina, justo por conta dessas dificuldades, Renato, apenas por enquanto 14 comarcas estão realizando audiência de custódia.
Um total de quantas?
De 111.
111.
Apenas 14 ainda. Justo porque a segurança do próprio magistrado e dos envolvidos no ato, certo? E deslocamento efetivo e tal. O CNJ tem cobrado a implementação. Eu acredito que uma hora nós vamos chegar a 100% das unidades fazendo, porque é uma obrigação legal, mas não se pode avançar sem ter essa segurança. Então, o caminho, eu creio, é esse, mas não é uma coisa que acontece de imediato.
Tá, uma outra questão. Eu queria saber se isso tem a ver com audiência de custódia ou não. A caracterização do flagrante. Quando a polícia acaba prendendo o suspeito depois da prática de um crime, mas não imediatamente após a prática do crime. Sei lá, 10 horas depois, 12 horas depois. Aí tem aquela interpretação, não, mas foi fruto ainda de investigação, de operação contínua, de perseguição, enfim. Isso tem a ver com audiência de custódia também? Essa mudança que caracteriza a prisão em flagrante ou não?
Não, na verdade, né, doutor Rafael, sempre se fez esse controle de legalidade nos autos de prisão em flagrante. Hoje, em 14 cidades, Araranguá, Blumenau, Criciúma, entre outras, através de uma audiência. Antes, nessas cidades, o magistrado recebia o auto de prisão em flagrante, analisava a situação criminosa e processual e constitucional e verificava. Estão presentes os requisitos, eu vou decretar a prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória. O flagrante é ilegal, vou relaxar a prisão em flagrante por cidadão em liberdade e, eventualmente, decretar a preventiva se o juiz entendia que poderia decretar a prisão preventiva naquele caso. Então, sempre houve esse juízo de admissibilidade, porque o Poder Judiciário é um filtro. A Polícia Militar, vamos supor, faz a prisão, a Polícia Civil lavra um procedimento e realiza um primeiro filtro de legalidade através do delegado de polícia e vai para um segundo filtro, que é o Poder Judiciário, que realiza um terceiro filtro. Cada um agindo dentro das suas atribuições. Polícia Militar fazendo trabalho preventivo ostensivo, a Polícia Civil investigando e realizando o procedimento flagrancial, o Ministério Público oferecendo denúncia por ser o titular da ação penal e o juiz procedendo o julgamento. Então, cada um deve atuar dentro das suas esferas de atribuição e não posso eu, como delegado de polícia, entender que o magistrado deve julgar dessa ou daquela forma, ele cumpre a legislação. E hoje a audiência de custódia acaba sendo uma realidade porque como eu disse, está previsto no pacto e o CNJ editou a resolução e o Supremo Tribunal Federal disse que há legalidade nessa situação da audiência de custódia em uma ADIM que foi apresentada com relação à resolução. Então é uma realidade. Só que, como o doutor Rafael disse, não é porque ocorre audiência de custódia que as pessoas estão sendo postas em liberdade. Em muitos casos, eu como delegado, na lavratura do auto de prisão em flagrante, represento pela decretação da prisão preventiva, porque entendo que há periculosidade. E os magistrados decretam principalmente em situações de repercussão social, para garantir a ordem pública, garantir a instrução criminal ou até a aplicação da pena, que são os requisitos da prisão preventiva. Então, acho que é falaciosa essa situação de que a audiência de custódia é um problema para a liberação de criminosos. Não há, não é um problema para a liberação, porque o juiz já faz análise e já decreta a prisão ali, se for o caso, decretação de prisão. E não se mudou o entendimento do artigo 302 do Código de Processo Penal, que fala das situações flagranciais. O cidadão está cometendo, acaba de cometer, é pego logo após, ou é preso logo depois, em circunstâncias que faz presumir ser o autor da infração. Bom, então não ocorreu mudança com relação a essa questão.
Bom, nós vamos para o intervalo. Esse assunto criminalidade assusta demais, né? A gente sabe que o cobertor do Estado é curto, falta de efetivo, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil. Aí quando tem aí, no caso dos jovens infratores, determinação para cumprimento de medida socioeducativa, não tem vaga. É um negócio seríssimo. Nós temos 80% das unidades prisionais no estado interditadas por superlotação, questões sanitárias, enfim. Vamos para o intervalo e até já.
Residencial Dungenheim, Avenida Trompovski. 3 dormitórios, sendo 1 suíte e 3 ou 4 vagas na garagem. Completa área de lazer. Residencial Dungenheim. Plantão no local. Visite o apartamento decorado. Residencial Dungenheim. Pode comprar. A qualidade é da construtora Zita.
Construir bem é nossa arte.
É desconto? Uma promoção? Não! É o super ofertaço Queres para o Dia dos Pais. Derrubamos os preços, encolhemos os juros, esticamos os prazos. Smart TV LED 43 polegadas, apenas R$ 139,00 mensais. É a menor prestação no carnê. Samsung J3 em 10 vezes sem juros de R$ 79,00 mensais no cartão de crédito Queres. TV LED 28 polegadas, só R$ 990,00 à vista. Super ofertaço Queres.
Convidamos o Gustavo para passar o final de ano com a gente.
Foi como se ele tivesse morado na nossa casa a vida inteira.
Eu pensava que nunca ia ser adotado. Antes eu não sabia o que era família, mas hoje eu sei.
Passei a vida toda querendo ser chamado de pai e agora eu sou chamado de pai todos os dias.
Acesse portaladoção.com.br e conheça a história da família Santos. Adoção Laços de Amor. Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Forte Atacadista, bom negócio todo dia no atacado e varejo, tudo para sua casa ou para o seu comércio, aqui é mais barato, confira. Farinha de trigo Nita 5 kg 8,99, arroz parboilizado Aladim 5 kg 10,80, refrigerante Guaraná Antártica Lata 350 ml 1,19, filezinho de frango Sassami Gibon, pacote congelado 1 kg 6,99, tem a Forte do dia. Fraldinha bovina, vácuo quilo 13,89, ofertas válidas para esta terça e quarta, vem pro Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. O prefeito, você sabe o papel dele? O prefeito tem a obrigação de usar o dinheiro dos impostos para cuidar do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além do transporte público e as atividades que garantem o bem-estar. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Informação importante. Empresas do Simples com mais de 5 funcionários são obrigadas a ter certificado digital para prestar informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Tá esperando o quê? Faça seu certificado digital com a CDL de Florianópolis. Ligue 3229-7035 ou acesse www.cdlflorianopolis.org.br. Certificação digital da CDL de Florianópolis. Transações online de forma ágil e segura.
Gripe A. Todo cuidado é pouco. Previna-se. Não toque as mucosas dos olhos, nariz e boca. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos ou copos. Um toque CBN Diário. CBN Diário. A rádio que toca notícia em todos os momentos. Trânsito, estradas, aeroportos, tempo e temperatura. Tudo o que você precisa para ficar bem informado. CBN Diário, a rádio que toca notícia. CBN Diário, também na internet. Acesse o site cbndiario.com.br e confira as principais informações do dia. CBN Diário, a rádio que toca notícia. Também na internet e no seu celular. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de agosto. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STF que a decisão de liberar o ex-ministro Paulo Bernardo da cadeia seja revista. Ele foi preso pela Operação Custo Brasil, mas foi solto 6 dias depois. Paulo Bernardo e outras 19 pessoas foram denunciadas nesta semana pelo Ministério Público, acusados de desviar mais de 100 milhões de reais do planejamento entre 2009 e 2015. Um homem foi preso por abandonar um pacote suspeito próximo à Arena do Corinthians, em São Paulo. A área ficou isolada por alguns minutos. O esquadrão antibombas e um cão farejador foram acionados para analisar o pacote. O estádio recebe hoje 2 partidas do futebol feminino da Olimpíada. As seleções da Suécia e África do Sul empatam em 0-0 no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 4 horas, o Brasil faz sua estreia contra a China, no mesmo estádio. A Anvisa publicou uma resolução com as novas regras sobre medicamentos isentos de prescrição médica. O regulamento foi aprovado em julho e considera 7 critérios para incluir os remédios nessa categoria. Entre eles estão o tempo de comercialização, a segurança e o potencial de risco. Segundo a agência, a decisão vai informar melhor a população sobre os produtos. Um apagão deixou quase todo o território uruguaio sem energia na manhã de hoje. As causas do corte de energia ainda não foram esclarecidas. Na capital Montevidéu, houve congestionamento por causa dos semáforos apagados. Segundo a direção da empresa estatal do setor, 2 linhas de 500 mil watts tiveram falhas. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,11% com 56.786 pontos. O dólar comercial opera em baixa de 0,45%, cotado a R$ 3,251. O euro vale R$ 3,632, desvalorização de 0,7%. No horário de Brasília, 2 horas 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento Construtora Zita. Construir bem é nossa arte. Minuto Esportivo. Oferecimento Globo Construtora. Visite nossa central de vendas no coração do Estreito, próximo a Globo Renault.
Vamos com as informações do esporte. Paulo Branchi, boa tarde.
Boa tarde, Renato Igor. A Olimpíada vai ter abertura oficial sexta-feira, mas a bola já está rolando. A competição começa antes da abertura oficial. Neste momento, em campo, no futebol feminino, África do Sul e Suécia, com placar de 0-0. O Brasil estreia no futebol feminino daqui a pouco, às 16h, enfrenta a China. E o técnico Zidane, do Real Madrid, manifestou-se a respeito das notícias de que o meio-campo James Rodríguez, colombiano, poderia deixar o clube na volta da temporada. Ele afirmou que não quer que o jogador se vá, que permaneça no Real Madrid, mas por outro lado espera que o jogador tenha condição física e técnica de jogar 100%. Ele atuou apenas 32 partidas na temporada até agora. E o atacante colombiano Riascos deu declarações a uma emissora da Colômbia, informando que vai processar o Cruzeiro por dano moral e também cobra dívida do clube. Riascos foi afastado da delegação do Cruzeiro ainda no Rio de Janeiro, depois que a equipe perdeu para o Fluminense por 2-0. Ele nem voltou com a delegação para Belo Horizonte. Depois da partida, disse que não estava se sentindo bem e que não seria essa M que tiraria a sua felicidade. A diretoria do Cruzeiro não gostou e afastou o jogador definitivamente. É isso, Renato Igor. Eu volto daqui a pouco às 3h30 com mais um Minuto Esportivo.
Confraria do Vinho, o evento mais charmoso da ilha. Próxima edição, amanhã, 4 de agosto, 8 da noite, Alameda Casa Rosa. Sorteio de uma obra de Luciano Martins. Ambientação e decoração, Flor de Lis. Ingressos itapemafmsc.com.br nos pontos de venda. O Padeiro de Sevilha do Centro. Bela Catarina, na Avenida Beira-Mar Norte. Carvalho Francês, na SC401 e Loja Blue Ticket. Realização Itapema FM e Alameda Casa Rosa. Patrocínio, o Padeiro de Sevilha, Bela Catarina, Carvalho Francês e Som Maior. Confraria do Vinho Itapema. Apaixonados por vinhos, inspirados pela música. Beba com moderação.
Notícias em um minuto.
O controle de imunização dos catarinenses poderá ficar mais moderno. Os deputados estaduais analisam um projeto de lei que cria a carteira eletrônica de vacinação no estado.
O documento deverá conter informações sobre o tipo de vacina e a data em que foi aplicada. Os dados ficarão disponíveis para todos os postos de saúde de Santa Catarina.
E nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa promove audiência pública para discutir o marco legal da primeira infância, que reúne ações voltadas para o desenvolvimento das crianças brasileiras, desde que foram geradas até os 6 anos de idade.
Estudos mostram que uma infância bem cuidada reduz problemas de baixa escolaridade, violência e mortalidade infantil. O debate acontece no Auditório Antonieta de Barros, a partir das 9 horas da manhã. Participe!
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
HRV com tudo e mais um pouco é na Hit Honda. Leve HRV EX automático 2016 com entrada e parcelas de 990, mais IPVA e emplacamento totalmente grátis. HRV, a pronta entrega é só na Hit Honda. Nós estamos com você na SC401 Itacorubi ou na Cassol de Campinas. Consulte condições na concessionária. Todos juntos fazem um trânsito melhor.
No Angelone, o seu dinheiro rende mais. São diversas ofertas para você comprar mais por muito menos. É muita economia. Mais por menos, Angelone. Aproveite!
Batata lavada. Na compra de 3 quilos ou mais, pague R$ 2,99 no quilo. Filé de peito de frango Sadia, pacote 1 quilo. Compre 3 unidades ou mais e pague R$ 8,45 cada. Costela bovina Best Beef, congelada, R$ 8,97 o quilo.
Tudo isso por sair
só no Angelone.
Angelone, tudo para você viver bem. Informa a hora certa.
21 minutos para as 3 horas.
Fórum CBN Diário. Apresentação, Renato Igor.
21 minutos para as 3 horas. Este é o Fórum CBN Diário. Nós estamos falando da prisão em flagrante. Pela segunda vez, no intervalo aí inferior a 20 dias, se não estou enganado, com certeza num prazo inferior a um mês, o comandante-geral da Polícia Militar criticou as audiências de custódia, alegando que, em função das audiências de custódia, muitos presos, muitos daqueles que são presos em flagrante, não permanecem detidos. E nós estamos tratando deste assunto aqui com o juiz de direito, Rafael Brinning, e também o delegado da Polícia Civil, o delegado Ulisses Gabriel, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil aqui em Santa Catarina. Bom, doutor Brini, é o seguinte, tem muita gente participando por aqui. Ainda com relação à caracterização da prisão em flagrante. Vou falar em tese aqui. Por exemplo, caracteriza-se prisão em flagrante quando a polícia prende o suspeito 8, 7, 10 horas depois do crime e alega que, bom, isso se deu em processo contínuo de perseguição, de investigação após o crime?
Essa tua pergunta é muito interessante, Renato. E como disse o delegado, as hipóteses de prisão em flagrante, que estão no artigo 302 do Código de Processo Penal, não mudaram com a audiência de custódia. E volto a dizer, essa análise o juiz agora faz em audiência, antes fazia no papel, fundamentando. Então são 4 as hipóteses. Está cometendo a infração penal, o 301, inciso 1, então o sujeito é visto furtando, subtraindo o objeto ou dando o tiro, no caso do homicídio.
Hipóteses de flagrante, prisão em flagrante.
São quatro.
Tá.
Cometendo a infração penal, que aí é o flagrante próprio chamado, acaba de cometê-la, aí seria quase o flagrante também, da mesma maneira, ele é visto praticando, certo? Aqui vem o inciso 3, que aí pode ensejar essa interpretação. Diz a lei, é perseguido logo após... Então, veja, aqui o juiz tem que ver se logo após o crime houve a perseguição. A lei, sabiamente, colocou logo após para não limitar no tempo, em botar, é perseguido uma hora.
É.
Seria isso aí. Esse logo após o juiz interpreta, certo?
Tá.
Mas há muitos casos, sim, por exemplo, é muito comum, houve a notícia, passa para o Copom, certo? Ah, me furtaram um carro assim assado.
Era um cara com uma tatuagem.
Isso, de madrugada,
e tal.
Isso.
Tá.
Beleza, me furtaram um carro. Daqui uma hora, e é um tempo razoável, pelo Copom, comunica as outras viaturas da polícia, a polícia identifica um carro parecido, dá um giroflex, o carro sai em perseguição. Essa perseguição, vamos supor que demore 8 horas, e a perseguição contínua, com helicóptero, o cara pode ir vai para Chapecó, enfim. Enquanto há perseguição, sem acabar a perseguição, sem perder de vista ou saber onde está o encalço, se prender 10 horas depois, haverá o flagrante. No caso, me parece, desse caso que repercutiu quanto à soltura daquele que gerou aquele vídeo institucional da PM, uma das razões que levou o juiz a relaxar a prisão é que não teve essa continuidade, sabe, da perseguição. E por fim, a quarta e última hipótese, Renato, diz a lei, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser autor da infração. Então aqui também é quando o cara é encontrado com objeto furtado. Vamos supor, no caso de furto, certo? E também diz, é encontrado logo depois. Esse tempo varia, mas eu creio que 8 horas, por exemplo, é razoável para se considerar quase como uma inversão. Ele teria que demonstrar, então, como é que esse produto parou na mão dele, né?
Uhum.
Mas o importante, no caso de perseguição, é que não haja uma interrupção disso.
Uhum.
E no caso do flagrante presumido, logo depois é que ele seja encontrado com objetos e, realmente, o juiz, logo depois, por 2 dias... 3, daí já não é. O cara pode ter comprado por receptação, ou achou, ele vai dizer, achei na rua, achei esse relógio na calçada. Né? Agora, logo depois do crime, fica um pouco mais complicado.
Bom, vamos lá. A Lida está por aí? O nosso ouvinte aqui, o Rui, pergunta se nós convidamos alguém do Ministério Público. Bom, daqui a pouco a Leda me diz. Eu sei que nós convidamos aqui o pessoal da Polícia Militar que preferiu não se manifestar. O que mais aqui? Transtorno para o preso? Questiona aqui o Daniel. O Daniel e Ratone, foi falado aqui em transtorno para o preso ou transtorno para o policial?
Transtorno para o policial.
Ninguém falou em transtorno para o preso, né?
Não,
transtorno para o policial. Esse deslocamento, né?
De ficar levando o preso para cima e para baixo. Transtorno para o policial.
Tá. O que mais aqui? Vamos lá. Aqui está dizendo... Bom, eu peço que as pessoas se identifiquem. Eu vou priorizar quem está se identificando aqui, por favor, tá bom? O problema é a sensação de impunidade. Realmente, os policiais... ele fala que estão sendo feitos de palhaço, né? Tá indo na linha aqui de que, pô, o cara prende e depois é solto. Parabéns ao judiciário, tá criticando aqui que acaba por atrapalhar o judiciário, o trabalho da polícia. Bom, é bom que se diga também, doutor Bruninho, o seguinte, né? Que, o magistrado, ele não está aplicando a sua vontade ali, está aplicando a interpretação da legislação, né?
Exatamente, acho que aqui foi também um ponto importante a ser mencionado, né? A prisão antes da condenação é exceção e deve ser assim tratado, né? E quanto à sensação de impunidade, eu também acho importante também se mencionar, eu pedi para levantar alguns dados a respeito da segurança pública, e como disse aqui, o meu outro colega, que acabou também se envolvendo naquele episódio polêmico, consta que há 11.500 mandados de prisão em aberto para serem cumpridos, ou seja, 11 mil pessoas só em Santa Catarina eram para estar presas e não estão. Certo? Outra coisa que consta é que o índice da PM é o nono mais baixo do Brasil hoje. Um PM para cada 500 habitantes. No Distrito Federal, por exemplo, segundo me foi informado, é um para cada 194. Então vejam, consta que tem 10.700 agentes na ativa hoje em Santa Catarina, policiais, sendo que de acordo com a própria PM, esse número deveria ser 26.600. Então, o que eu quero dizer, Renato, é que, assim, embora não passe desapercebido pelo juiz essa questão da insegurança pública, não, o que acho que está equivocado é querer responsabilizar a justiça por essa sensação de impunidade. Na verdade, o sistema de segurança pública envolve a polícia civil, a polícia militar, os outros órgãos, além, não podemos desconsiderar, sim, a questão da pobreza, da marginalidade, que tem, sim, um índice ainda de pessoas que cometem crimes que são vulneráveis, e, enfim. Então, é preciso levar isso em conta também. Talvez, se nós tivéssemos mais policiais nas ruas, a impunidade fosse menor.
Eu creio que essa situação, doutor Rafael, a importância da presença da polícia militar nas ruas prevenindo o crime. Então hoje, por exemplo, ela lavra termo circunstanciado, aquela velha história. Só que quando ela está lavrando um termo circunstanciado, ela está deixando de fazer um trabalho preventivo nas ruas. E se ela está deixando de fazer o trabalho preventivo, pode acontecer um crime. Então é importante a situação do efetivo da PM estar nas ruas trabalhando e ampliar o efetivo da Polícia Civil para o que passar. E o que acontecer de crimes, se possa ocorrer uma investigação de qualidade, o indivíduo seja preso.
Agora, delegado, pô, nesse assunto aqui eu vou esquentar um pouquinho. Pô, vocês já não se entendem há uns 20 anos, né? Há 20 anos que eu discuto essa história de que o termo circunstanciado não pode ser feito pela polícia militar, que a polícia militar não pode investigar, que esse seria o papel da polícia judiciária, o papel da polícia militar seria o policiamento ostensivo. Quer dizer, o cidadão, imagino que ele fica sem entender, né? Porque, pô, se nem as polícias se entendem, o que sobra pra gente?
Que, na verdade, é como o jornalismo, né? O jornalismo deve, em tese, ser feito por jornalistas. O policial civil faz o trabalho de investigação. E uma empresa que faz carro, ela não produz avião. Então, cada um tem que atuar na sua área de atuação. Aqui, na própria CBN, tem os técnicos, tem o apresentador, tem o produtor, cada um atuando na sua função. Essa é a minha
cada
ideia.
Cada macaco no seu galho, é isso?
Essa é a minha ideia. E eu não posso julgar o judiciário, porque cumpre o judiciário cumprir a lei e fazer o julgamento. Eu sempre tive boa relação com o Poder Judiciário em todas as comarcas que eu passei, em Orleans, em Criciúma, em Tubarão, em Araranguá, porque sempre os pleitos foram atendidos. E quando não foram, o magistrado me justificou e eu entendi. E eu não faço crítica pública, porque entendo que as nossas questões nós temos que discutir elas em particular. Doutor, não concordei com a sua decisão. Não, mas eu proferi a decisão por causa dessa questão. Então é importante que nós não demonstremos essa situação de conflito para a população, porque nós temos que agir para a população, em benefício da população. E se cada um atuar na sua área, fizer o trabalho direitinho, o magistrado vai acabar chancelando esse trabalho. Então essa é a minha visão.
Bom, aqui é o seguinte, nada a ver com o nosso assunto, mas é prestação de serviço, Leda Limas. A participação do ouvinte aqui não se identificou, mas vale aqui a informação. No Beira Mar Shopping, o motorista está aí há mais de 20 minutos dentro do estacionamento tentando sair. Esse problema é recorrente ali no Beira Mar Shopping, né? Pega ali, é Altamiro Guimarães ali embaixo, né? Na descida. E aí, encrenca, acontece que o cara fica preso ali dentro do estacionamento no Beira Mar Shopping. O que mais aqui? O Manuel diz assim, ó. Não é verdade que o juiz tem que obedecer à lei? Primordialmente, ele tem que fazer justiça. Sim, mas ele não pode fazer justiça de acordo com a sua vontade pessoal. Ele está baseado na legislação. Já que, em princípio, a coisa tem que ser lei por ser justa e não ser justa por ser lei. Bom, criou o contraponto do senhor.
Não, eu creio que ele está correto e é por isso que existem juízes. Senão, nós tínhamos um computador ali que botava o caso. Ah, a lei violada é essa. Qual a lei? E aplicava, né? Então, eu concordo com ele, embora com limites, porque o juiz tem que cumprir a lei. Isso, volto a dizer, é uma garantia do cidadão. Creio que a sociedade não quer que cada juiz diga a lei. Isso não seria seguro para a sociedade, né? Então, o juiz, a nossa tarefa é justamente essa. E vê que aqui o juiz tem que equilibrar, ver duas questões. A segurança pública, porque o que o magistrado não pode é colocar em liberdade um cidadão que tenha risco concreto de cometer novas infrações. Mas, por outro, também, né, tutelar os direitos da pessoa presa também. Falando que, muitas vezes, aqui também é importante a gente levar em conta que, segundo até a resolução que o CNJ fez, nos considerandos, se menciona que o cárcere reforça o ciclo de violência ao contribuir para a ruptura dos vínculos familiares e comunitários da pessoa privada de liberdade, que sofre ainda com a estigmatização e as consequentes dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, ampliando a situação de marginalização e chances de ocorrer novos processos de criminalização. Também não podemos desconsiderar que os presídios, os estabelecimentos penais, não estão em condições ideais para uma ressocialização. Então, tudo isso também tem que ser levado em conta.
Tá, doutor Brini, um seguinte, para daqui a pouco depois do intervalo, porque há uma sensação... É uma percepção na sociedade, né, do aumento da criminalidade. E, de fato, nós temos isso hoje no Estado. Né, os indicadores do primeiro semestre da Secretaria de Segurança Pública apontam nesse sentido. Tem uma outra questão. Se não me engano, a interpretação do Supremo Tribunal Federal dando conta de que quando não há vagas para um determinado regime de prisão, digamos assim, o cidadão está condenado no semiaberto. Ah, mas não tem vaga no semiaberto. Ele não pode ficar no fechado. Isso aí tem colocado aí em algumas comarcas pessoas em liberdade. Nós vamos para o intervalo e até já.
Sempre que eu quero achar o meu lugar, sempre que eu preciso comprar ou alugar, sempre tá bem ali na Ibagi. Bem ali, ali na Ibagi. Viver mais perto aqui dá certo. Pra trabalhar, morar ou investir, eu sei aonde ir, ali na Ibagi.
Ibagi, sempre o lugar certo. Florianópolis, São José e Palhoça.
HRV com tudo e mais um pouco é na Hit Honda. Leve HRV EX automático 2016 com entrada e parcelas de 990, mais IPVA e emplacamento totalmente grátis. HRV, a pronta entrega é só na Hit Honda. Nós estamos com você na SC401 Itacorubi ou na Cassol de Campinas. Consulte condições na concessionária. Todos juntos fazem um trânsito melhor.
A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O torneio de tênis feminino mais charmoso do Brasil desembarca novamente em Florianópolis. Brasil Tênis Cup, de 30 de julho a 5 de agosto na Federação Catarinense de Tênis. Entrada, 2 quilos de alimento não perecível. Patrocínio, Correios, Fundesporte, Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e Governo de Santa Catarina. Apoio F-Share Fitness, Água Mineral Santa Rita, Estela Artois e Cacilheiro del Diablo. Realização e correalização Federação Catarinense de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis. Mais informações, acesse brasiltêniscup.com.
Fórum CBN Diário.
6 minutos para as 3 horas. Este é o Fórum CBN Diário falando da prisão em flagrante, mas agora também estendendo o assunto com o Dr. Rafael Brinning, que é juiz de direito, e também o delegado Ulisses Gabriel, delegado da Polícia Civil, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil em Santa Catarina. O seguinte: esse entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, vamos pegar o caso aqui, o cidadão, ele foi condenado, bandido foi condenado num regime do semiaberto. Mas aí não tem vaga no semiaberto, ele fica no fechado, agora não pode mais. Queria saber o entendimento do senhor o seguinte: essa soltura, ela é imediata ou o magistrado ele pode decidir, não vou soltar, vou segurar um pouco?
Uhum. Bom, pelo que me consta, eu não estou como juiz de execução penal no momento, embora já tenha atuado nessa área, a análise é individual, né? Mas o que, que o juiz tem que ver? Além do bom comportamento carcerário, que seria o requisito subjetivo, se as condições está sendo oferecido a condição similar àquela que o regime semiaberto prevê, né? O senhor em colônias agrícolas, o direito à saída temporária, etc. e tal. Então, não é, é uma análise feita caso a caso. Mas eu creio que é compreensível também, seja possível compreender por que, que a justiça decide assim. Na verdade, isso já acontece em relação ao regime aberto. Vejam, eu prego até uma total reforma do sistema de progressão de regime no Brasil. Vejam, para crimes comuns é 1/6, certo? Então vamos supor um sujeito por um roubo, que é um crime grave, condenado a 6 anos, inicialmente semiaberto. Então ele fica preso.
Com ameaça.
Isso, roubo tem ameaça à pessoa. Ele cumpriu 1 ano de prisão, certo? Pela lei ele tem direito a progredir para o regime aberto. O regime aberto, segundo a lei de execução penal, o sujeito se recolhe, ele tem que de dia trabalhar e de noite se recolher numa casa do albergado. Todas as comarcas deveriam ter, é um estabelecimento penal, certo? Se caracteriza por não haver obstáculo à fuga, tipo um biliche, albergue, mas ele tem que todo dia dormir lá. Essas casas de albergados, Renato, nunca existiram. Tinha 3 em Santa Catarina, hoje me consta que não tem. Então há muito
Florianópolis tempo. Florianópolis não tem aqui,
não
no
tem.
Complexo?
Não tem. Tem, não nesse sistema para a pessoa dormir lá, como se cumprindo pena ainda. Então, desde há muito tempo, o Supremo já entendeu, naquela época, que assim, pô, nós não, se não tem casa de albergado, a gente não pode prejudicar o cidadão, que também não tem culpa que o Estado não constrói. Então, ou seja, seria colocar o cidadão num regime mais gravoso do que a lei prevê, porque o Estado não construiu aquele que ele era para cumprir. Então, dá para entender. Então, o que, que aconteceu? Virou a chamada prisão domiciliar. O sujeito cumpriu pena na própria casa, porque não tem casa de albergado. O que aconteceu agora, Renato, foi que o Supremo avançou, porque o Estado continua não construindo, para também aplicar esse entendimento ao regime semiaberto. Se o estabelecimento penal não tem condições do regime semiaberto, que é diferente do fechado, ele progride para o aberto. No aberto, não tem aberto, vai para a prisão domiciliar. Então, realmente causa perplexidade. Eu também, como cidadão, fico muito frustrado. E a real é que com essa decisão do Supremo, um sujeito num roubo, tá? Volto a dizer, dando o exemplo do roubo, 6 anos, semiaberto. Ficou preso 1 ano. Progrediu, né? Aliás, nesse caso, semiaberto, ele já de cara já iria para a prisão domiciliar, porque não tem o semiaberto. É. Então, eu acho aqui, para conciliar essa questão, que o Estado deve investir mais nisso, e essa decisão do Supremo força o Estado a melhorar as condições dos estabelecimentos penais, e a par disso os juízes tomarem consciência também de analisar isso individualmente, para que se puder conciliar, né, mesmo que seja uma, digamos, uma improvisação, mas que ele tenha os direitos do regime semiaberto observados para, né, sendo um sujeito que não deveria estar em liberdade, não ser posto nessa condição.
Bom, muita gente participando aqui.
Só para, pois não, para finalizar, estamos terminando, né?
Sim.
Nosso período. Só as minhas críticas à audiência de custódia, já que foi esse o objetivo, claro. É com relação à cela sem condições para manutenção de presos e uma responsabilidade caindo em cima da Polícia Civil, porque ela não tem atribuição para administrar presos, e sim o DEAP. A questão da estrutura de policiais para fazer esse remanejamento que está nas costas da polícia deve ser do DEAP. E uma crítica que eu faço, doutor Rafael, muitas vezes a audiência de custódia ela é baseada na presunção de que o policial comete abuso. Então essa é uma crítica que eu faço, porque o que eu vislumbro é que na maioria dos casos não ocorre isso.
Sim.
É uma crítica que eu faço com relação à audiência de custódia. Se presume que o policial vai cometer um abuso.
Embora com todo o respeito, eu não concordo com essa presunção. Não sei quem, eu creio que assim, cabe realmente ao judiciário fazer esse controle, mas eu creio que os juízes também não presumem isso.
Senhores, eu peço desculpas, nós estamos sobre a hora, peço desculpas também aqui ao pessoal que interagiu e bastante aqui pelo nosso WhatsApp. Na sequência está chegando o repórter CBN, depois o Notícia na Tarde.
Fórum CBN Diário.
Oferecimento Residencial Maria Esther. Seu apartamento agora é Flex. Construção Beco Castelo.